Senhora Presidenta, senadora Marta Suplicy, senador Eduardo Suplicy, senhores senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado. Ocupo a tribuna nesta tarde para fazer dois registros. O primeiro, gostaria de cumprimentar o povo acriano, o governador do Acre, governador Tião Viana, e os representantes das instituições que compõem o Estado Democrático de Direito do Estado do Acre, pela comemoração dos 50 anos da elevação do antes território do Acre à categoria de Estado da República Federativa do Brasil, comemoração esta que terá início amanhã, dia 15 de junho, exatamente na data em que, há exatos 50 anos, o presidente João Goulart assinava a Lei 4070, que elevou o então território federal do Acre à categoria de Estado, com autonomia política e administrativa. Começava uma nova trajetória do povo acreano. Alcançar essa vitória, entretanto, não foi uma tarefa fácil. O Acre se tornou brasileiro graças à sua vocação autonomista, às batalhas autonomistas travadas durante várias décadas. E vale lembrar que o território do Acre foi incorporado ao Brasil a partir de uma luta armada de um exército de seringueiros sob o comando de um gaúcho, Coronel Plácido de Castro, que travaram esta luta para conquistar essa extensa área de terra de floresta amazônica para o Brasil. E ao término dessa revolução, quando se imaginava que aquele exército de seringueiros nordestinos, sob o comando do gaúcho Plácido de Castro, iria receber uma grande condecoração, eis que o governo da União aplicou não exatamente uma condecoração, mas sim uma punição ao povo acreano ao instituir a figura do território federal e, desde então, nas primeiras 6 décadas de existência do Acre enquanto território brasileiro, os governos foram impostos pelo governo central. Então, desde a incorporação do Acre ao Brasil, já havia um movimento pela autonomia. Foi um movimento que durou 6 décadas, praticamente. Foi de 1903, quando se terminou a Revolução Acreana, quando se assinou o Tratado de Petrópolis, nas negociações feitas pelo diplomata Barão do Rio Branco, desde 1903, quando definitivamente o Acre foi incorporado ao Brasil, até 1962, o Acre vivia na condição de território federal, sem direito a eleger seus governantes. Então, dia 15 de junho de 1962, é uma data histórica para o povo acreano, exatamente porque nesta data o presidente João Goulart assinou a Lei 4070, que permitiu ao Acre conseguir a sua condição de Estado, de unidade da Federação, da República Federativa do Brasil. E essa lei foi proposta pelo deputado federal José Guiomar dos Santos, um mineiro que é considerado uma espécie de pai do Acre, no sentido de que conseguiu a elevação do Acre à condição de Estado da República Federativa do Brasil. Então, foram muitos os desafios e as dificuldades, mas também tivemos, ao longo desses anos todos, muitas conquistas. O Acre é um Estado que fez a opção de ser brasileiro e, por isso, hoje, a sua gente é tão impregnada de brasilidade. E, para marcar essa data histórica, na próxima segunda-feira, nós estendemos esse convite a todos os senadores da casa, as pessoas que quiserem participar. A gente vai ter uma sessão solene aqui no plenário do Senado Federal para marcar os 50 anos de vida do Estado do Acre, dos 50 anos da elevação do Acre à condição do Estado. Então, nós teremos uma sessão especial aqui na tribuna, no plenário do Senado Federal. Esta sessão especial solene foi uma proposição do senador Jorge Viana, que contou com o meu apoio, e a gente espera contar com o maior número possível de senadores e de outras autoridades e vários convidados que estarão conosco aqui nessa sessão solene. Ao mesmo tempo, o governo do Acre realiza ampla programação cívica e cultural, com seminários, palestras e apresentações artísticas e eventos esportivos até o dia 17 de junho, no próximo domingo, exatamente numa programação alusiva aos 50 anos da elevação do Acre à categoria de Estado. E haverá também, no domingo, dia 17, uma apresentação especial da Esquadrilha da Fumaça. No dia 17, no domingo à tarde, vai haver essa atividade como uma concessão especial do Ministério da Aeronáutica. A Esquadrilha da Fumaça estará se apresentando lá em Rio Branco. E também haverá uma solenidade de condecoração do comandante da Força Aérea Brasileira, o Tenente Brigadeiro do Ar, Junichi Saito. Ele vai ser condecorado com a Ordem de Estrela do Acre, exatamente pela parceria sempre presente que ele tem empreendido em favor do povo do Acre. Nesse ano, em particular, quando a gente sofreu aquele período de alagação, o comandante da aeronáutica estava à disposição com suas aeronaves, com seus equipamentos, sempre à disposição de ajudar o governo do Acre. Exatamente por isso ele vai ser condecorado com a Ordem da Estrela do Acre. E na próxima quarta-feira, dia 20 de junho, terei o prazer de integrar os debates do painel Novos Desafios para as Políticas Públicas de Educação, Ciência e Tecnologia no seminário Faça do Acre a Sua Floresta. Esse evento é paralelo à Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, a Rio Mais 20, que acontece no Rio de Janeiro. O seminário tem o objetivo de divulgar os avanços e as oportunidades decorrentes da Política de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Acre, como forma de atrair investimentos e novos negócios sustentáveis, subsidiar o debate sobre o tema na Rio Mais 20 e reafirmar os compromissos políticos do governo acreano com a sustentabilidade, tanto no estado do Acre, quanto na Amazônia e em todo o Brasil. Na Rio Mais 20, a programação do Acre inclui palestras sobre o projeto de ecocidades, sobre saneamento ambiental na Amazônia, sobre a experiência do Acre em política indígena na Amazônia, além de debates sobre gestão territorial para inclusão social e conservação ambiental e o manejo florestal do século XXI, com foco em inovações tecnológicas. Nesse ponto, gostaria de ressaltar a importância da realização da Rio Mais 20 e fazer algumas considerações a respeito. Avaliamos que, 20 anos após a Cúpula da Terra, realizada na Rio, na Conferência Rio 92, agora a Rio Mais 20 será mais uma oportunidade de refletir sobre o futuro que queremos para o mundo nos próximos 20 anos. Nessa conferência, líderes mundiais de centenas de participantes do setor privado e organizações não governamentais se reunirão para determinar como é possível reduzir a pobreza, promover a justiça social e a proteção do meio ambiente em um planeta com uma população crescente e com os recursos naturais cada vez mais escassos. A ideia é que a Rio Mais 20 deverá transmitir à comunidade internacional será a de um processo essencialmente inclusivo, que contemple igualmente as questões econômica, ambiental e social. O documento de contribuição brasileira para a conferência defende que há um elenco de temas que a Rio Mais 20 não poderá ignorar, pois constituem o eixo principal do desenvolvimento sustentável inclusivo que desejamos para o planeta. Esses temas contemplam a erradicação da pobreza extrema, a segurança alimentar e nutricional, a ideia de equidade transversal a vários dos desafios novos e emergentes, como gênero, raça e etnia, o consumo, o acesso à energia e o acesso à saúde. Contemplam ainda, gostaria, senador Suplicy, se possível, mais 2 minutos para concluir. Contemplam ainda temas na defesa de trabalho decente, emprego e responsabilidade social das empresas, educação, cultura, promoção da igualdade racial e reforço do multilateralismo com participação da sociedade civil. Temos outros temas importantes também, como o problema das cidades e o desenvolvimento urbano, os transportes, a água, a agropecuária e o desenvolvimento rural, mudança do clima, biodiversidade, a pesca e a aquicultura e as florestas. Em cada uma dessas áreas, o Brasil apresenta um conjunto de propostas. Para a erradicação da pobreza, por exemplo, defende que a Rio Mais 20 seja capaz de integrar as populações, as preocupações ambientais com as necessidades sociais, sem perder de vista o desenvolvimento econômico. Para isso, devemos evitar medidas que resultem em obstáculos ao comércio e, ao mesmo tempo, ter cautela no emprego de medidas de comércio com fins ambientais, tendo em vista seu potencial uso para fins protecionistas, particularmente contra as exportações dos países em desenvolvimento. Em outro objetivo, na área de energia, o Brasil defende que é possível ampliar o uso de fontes renováveis, como a energia hidrelétrica, a energia elétrica e a partir da biomassa, e a energia eólica e a energia solar. Os biocombustíveis oferecem uma alternativa sustentável e com viabilidade comprovada para a mitigação da mudança do clima, com efeitos positivos sobre as emissões, o acesso à energia e o desenvolvimento econômico. Outro ponto defendido pelo Brasil é a necessidade de tratarmos a Rio Mais 20 da questão da segurança alimentar e nutricional. Atualmente, o cenário mundial da segurança alimentar está marcado pelos altos preços dos alimentos devido a fatores como a especulação financeira das commodities agrícolas e as variações climáticas. O Estado brasileiro busca consolidar o direito à alimentação. O grande desafio é assegurar que as políticas públicas atuem de forma integrada, intersetorial, permitindo ações que vão desde a produção de alimentos e valorização da agricultura familiar até o consumo de alimentos. A partir daí, será possível enfrentar os desafios da conservação ambiental, da adaptação à mudança do clima e da busca por maior justiça social. Já no contexto dos esforços necessários para a implementação de políticas públicas de saúde, entre os principais desafios estão o envelhecimento populacional, a alta incidência de doenças crônicas não transmissíveis e o aumento de óbitos e incapacidade por causas extremas de acidentes e violência. Esses desafios, senador Suplicy, aumentam o número de pessoas em uso contínuo e prolongado de serviços de saúde e geram a necessidade de incorporação de tecnologias assistenciais e de medicamentos que devem ser determinados pelas mudanças sociais, econômicas, epidemiológicas dos países, visando a sustentabilidade do desenvolvimento. E, para concluir, avaliamos que o Brasil tem muito a contribuir na discussão de ações sustentáveis para um futuro melhor. Mas avaliamos que, para enfrentar de forma coerente e coordenada o atual cenário de crise econômica mundial e de pressões sobre os recursos naturais, é necessária atuação coordenada de setores, de todos os setores, indivíduos, governos locais, governos nacionais. A Conferência Rio Mais 20 é uma janela de oportunidade que acontece apenas a cada 10 ou 20 20 anos e que, portanto, não deve ser desperdiçada. É uma chance de identificação de soluções de longo prazo para os desafios do momento. A Rio Mais 20 deverá, portanto, buscar o futuro e não manter os olhos no passado. Deverá evitar a visão imediatista de minuto para, fundamentalmente, antecipar-se aos grandes temas e os debates decisivos para as próximas décadas e, fundamentalmente, uma preocupação centrada na sobrevivência com qualidade de vida para as futuras gerações. Esse é um desafio de todos nós e nós, enquanto governo do Acre e senadores do Estado do Acre, queremos levar as nossas proposições e as nossas ideias para Rio Mais 20. Muito obrigado, senador Suplicy.
Meus cumprimentos, senador Aníbal Diniz, pelas reflexões sobre a participação do Acre e de Vossa Excelência na Conferência Rio Mais 20. Tem a palavra agora a senadora Ana Amélia. Do PP do Rio Grande do Sul. Estão inscritos os senadores Wellington Dias, Lídice da Mata,